Você ouve na Rádio Bandeirantes, os donos da bola.
Parceria Top Car Jaguar Land Rover Porto Alegre. Conheça a nova concessionária de padrão internacional.
Fala, Ribeiro Neto!
Cara, eu fico muito feliz quando, por exemplo, eu estou aqui com os produtos da Colônia Alimentos Naturais. Porque toda vez que eu vou no supermercado, ou no mercadinho da esquina, e eu encontro lá o stand com os produtos da Colônia Alimentos Naturais, eu digo assim, cara, que vontade de agarrar tudo aquilo e levar para casa. Porque além de ser gostoso, saboroso, é saudável e é algo que te faz feliz. Então, calma, alimentos naturais, isso aí, tem mais de 60 anos, da Colônia, é hoje considerada uma das maiores empresas do segmento. Ela fica localizada na cidade de Santo Antônio da Patrulha, nós conhecemos aqui, e atualmente conta com mais de 800 colaboradores, numa área de mais de 18 mil quilômetros quadrados, que é alimentado por mais de 2 mil placas solares. Olha só, é tecnologia pura. Ela tem todo o mercado brasileiro e exporta, olha só aí, 15 países. Sabe o que é isso, exportar para 15 países? Os seus principais produtos você conhece, né? É a tradicional paçoquinha, que essa aqui é uma coisa maravilhosa. Tá? Essa aqui pode ser para ti. Tem o pé de moleque, tem a rapadura, o pé de moça e, cara, olha o Amendo Power aqui.
Uma bala de banana aí, Ribeiro Neto.
Aí é que tá, eu vou falar. Porque além de uma linha extensa de produtos sem açúcar, mais conhecidos como produtos fit, totalizando mais de 180 produtos que consomem 900 toneladas de amendoim por mês, Meneghete. O da Colônia tem o seu lado social, olha só que legal, que é muito importante, que ajuda o Instituto do Câncer Infantil através do repasse de parte da venda de dois produtos. O Amendo Power, tá? E essa aqui, que é a tradicional balinha de banana zero, tá?
Essa que eu quero.
A da Colônia, pra quê, Meneghete? Já pega aqui pra te tá.
Obrigado.
Tá. Ela estará, os produtos da Colônia...
Não, essa aqui.
Os produtos da Colônia vão estar na próxima Expoagas, tá? Lançando o creme de amendoim paçoca, da Colônia Alimentos Naturais. Então, colabore com o Instituto de Câncer Infantil, com o Amendo Power e essas balinhas maravilhosas que eu amo, né? Balinha de banana e todos os produtos da Colônia, que são admiráveis por si só, gostosos, saudáveis e, cara, que vontade de levar para casa, Meneghete. É ou não é?
Olha aqui, ó, a bala de banana da Colônia, orgânica, zero de adição açúcar, não contém glúten. Obrigado, da Colônia. Adoro bala de banana. Agora vai ser essa aqui da Colônia.
E essa ajuda o Instituto do Câncer Infantil.
Que beleza, coisa boa. Lucas Dias, como é que o Cudê tá montando o time do Inter nos treinamentos secretos?
Só para avisar, tá, Meneghete? Depois tu me sobe com uma paçoquinha dessa da Colônia. Mas vamos falar do Internacional, que tem um último treinamento. Hoje à tarde no CT Parque Gigante, com portões fechados. E existe uma possibilidade, que já é confirmada no bastidor do Inter, de uma saída de Carlos De Pena, que atuou como lateral esquerdo no time contra o Corinthians no final de semana, jogou mal, foi expulso e atuou no meio de campo contra o River Plate e vem atuando dessa forma desde a chegada do Eduardo Cudê. Existe uma possibilidade de saída do uruguaio do time. E Maurício seria o jogador a ser escolhido por Tchatcho Cudê para começar contra o River. Um provável Inter de Sérgio Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Johnny o primeiro volante, Arangues mais à frente junto com Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência no comando de ataque. Maurício, então, deverá ser o substituto de De Pena no meio de campo colorado.
Eu queria ainda Nico Hernandes, porque eu acho que tem mais recuperação e vive um momento de maior vigor físico do que o mercado, e reconheço as qualidades do mercado, experiência e tudo mais. E queria ainda Pedro Henrique na do Wanderson Baldasso.
O meu meio para frente seria Johnny, aí a linha de três com Maurício, Arangues e Alan Patrick, e na frente Pedro Henrique e Ener Valência. Mas o que vai acontecer é rigorosamente isso que o Lucas Dias acabou de dizer. A única troca vai ser o De Pena pelo Maurício. Ao menos uma.
Ribeiro.
Cara, eu ainda acho que vai ser o mesmo time que jogou lá, cara.
Ribeiro, tu deixar o De Pena no time agora passa a ser ofensivo com a torcida do Internacional.
Não, tá bem. Eu até aceito essa...
Tem que criar um ambiente favorável a partir da torcida.
Mas tu tem que treinar, Meneghete. E esse time que vocês querem... Mas o Maurício estava jogando no Inter.
Não treinou. Maurício não é um alienígena,
Ribeiro. E é uma das melhores equipes que o Inter tem no banco.
Mas vem cá, o Ribeiro, estão aplicando umas narrativas aí, umas balelas que nós não podemos engolir. O Bruno Henrique não pôde jogar 20 minutos contra o River Plate porque não tinha minutagem. Sendo que ele jogou 45 minutos contra o Cuiabá e no último jogo ele foi o melhor em campo.
Eu vou dizer,
o Maurício é a mesma coisa. Esses caras estão prontos para jogar, é escolha. É só escolher eles.
Para mim é muito mais palatável o Bruno Henrique jogado que o Maurício.
Mas no lugar de quem? Bruno Henrique era do Arantes.
Não, aí que tá.
Mas sem o Arantes
e
não
vai
dá,
ser,
né?
E vai ser o futuro do Inter, tá? É o tripé do volante com o Arantes e Bruno Henrique.
Mas não tem que ter uma grande... O Kudê joga há 10 anos no mesmo esquema.
Amanhã a gente vai falar sobre isso, provavelmente, mas eu tenho uma preocupação muito grande, que é o René versus o Solari. Eu acho que o De Michelis não vai cometer o erro de o Solari sair no banco, né? Foi o grande erro do primeiro jogo. René versus Solari é uma preocupação grande.
E o problema não é o René, que até está jogando menos do que ele joga. O problema é que aos 5 minutos de jogo lá na Argentina... Tinha 3 caras jogando pelo lado do René e o Kudê não fez nada o jogo inteiro.
Ah, mas a grande mudança é no segundo tempo,
se
né? Quando o Solari entra
ali. Bem, ali piorou. Claro. Mas se continuar, e o River Plate vai jogar de novo pelo lado direito em Porto Alegre.
Isso, já tinha feito, o Rocher já tinha feito 2, 3 defesas super importantes. Tanto que daí o Kudê muda, tira o Bustos, bota o Igor Gomes. Eu também faria essa mudança, eu começaria com o Igor Gomes por ser...
Isso.
Está no momento melhor. O Igor Gomes não é só melhor defensivamente que o Bustos, ele é melhor defensivamente quando ele chega no ataque, ele chega mais, tipo, ele vai chegar 3 vezes no ataque, mas ele vai chegar.
Mas amanhã tudo que o torcedor do Inter não quer é que o Igor Gomes vá à linha de fundo, quer que os jogadores que tenham capacidade para fazer os gols para classificar, cheguem. Então o Igor que sustente a marcação, que é o que o Bustos não está conseguindo.
Mas é que assim, se tu prestar atenção, tem um lance que ele vai costurando no último jogo e que ele chega.
Não, tudo bem, mas é que o último jogo não é o River Plate, né?
Só uma frase. Só uma frase. Tá se falando bastante aí, eu vi muito na coletiva também, da melhora do Inter de Kudê. Desculpa, gente, eu não tô vendo melhora nenhuma. Kudê tá 4 jogos no Internacional, o Inter não venceu, o Inter tomou 4 gols nos últimos 2 jogos. É um Inter diferente, mais ofensivo, mas é um Inter cheio de problemas ainda. Quero muito que se classifique amanhã, acho que nós vamos classificar contra o River Plate, mas o Inter de Kudê não está jogando melhor que o Inter de Mano Menezes.
E eu quero corroborar contigo que esta evolução não tem. Agora, se o Kudê conseguir passar pelo River Plate amanhã, o trabalho ganha fôlego. JB, quero te ouvir.
Olha só, você aí do outro lado da tela, já pensou na importância de ter um sorriso saudável, radiante? A Sorri Fácil sabe que um sorriso pode transformar vidas, elevar a sua autoestima. Olha só esse recado especial que a Sorri Fácil preparou para vocês. Vamos conferir.
O sorriso nunca sai de moda. É Sorri Fácil, vem fazer história. Gigante, dance, guarde boas memórias. Pra ser feliz não tem idade nem hora. Vem pra Sorri Fácil ter um up na autoestima. Vem pra Sorri Fácil, o sorriso é a melhor companhia. Vem pra Sorri Fácil ter um...
Baita recado, né? Pessoal, o sorriso nunca sai de moda. E a Sorri Fácil oferece uma vasta variedade de serviços odontológicos, com destaques para implantes dentários. Agende agora mesmo a sua avaliação na Sorri Fácil da sua cidade ou através do telefone. Aqui, ó, 0800-631-30. 0800-631-30, Meneghete.
Valeu, JB Filho. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa, falando sobre o imbróglio Ener Valência com o Magrão. O que o Inter deve fazer? Multar o jogador, pouquinho mais de 1/3, 37%. Retirar o atacante do time, 1/5, 21%. Não punir o equatoriano, 15%. Tomar a decisão após o jogo contra o River Plate, pouquinho menos de 1/3, 27%. Outros vocês que nos acompanharam na Rádio Bandeirantes FM 94.9, a gente volta às 7 na Rádio Bandeirantes com o Donos da Bola, versão rádio.
Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Olá pessoal, tudo certo? 1 hora mais 1 minuto, 14,1 a temperatura. Eu sou Daniel Oliveira, este é o nosso apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. O apito final que tem Luiz Henrique Benfica, que tem Calvin Correia, hoje o Diogo Rossi com a gente também depois de sair do armário do Donos da Bola, lá na tela da Bandeirantes. E quem está na mesa de áudio é Luiz Matoso Braga, a central técnica do Edson Leandro e a produção do Caliel Dornelles. Esta é a equipe do apito final aqui na Rádio Bandeirantes. FM 94,9. ABT Material Elétrico, Ferramentas, Iluminação, Circuito Fechado de TV e Material de Rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta Segurança para viver a liberdade. Gabriel Dornelles, vamos com a enquete, com a participação da galera que começou no Atualidades Esportivas, primeira edição aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, e que seguirá também. Ah, tem o Leonardo Sonda com a gente também, esqueci o nome do Leonardo Sonda conosco aqui no apito final. Vamos com a enquete que a galera vai seguir participando. Agora não mais Esporte Band RS, Rádio Bandeirantes Poa no YouTube. Galiel.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão na audiência. Vamos então com a nossa enquete de hoje, que é a seguinte. Torcedor colorado, desde a chegada do técnico Eduardo Cudê, o time do Inter melhorou ou piorou? Uma enquete bem objetiva, Daniel, nesta segunda-feira, para tratar exclusivamente sobre o desempenho do Inter desde a chegada do técnico Eduardo Cudê. Não é no âmbito de resultado, até porque a questão daí sim seria óbvia, mas na parte de atuação, o Inter melhorou ou piorou desde a chegada de Eduardo Cudê? Até o momento, a primeira opção, que melhorou, está ganhando, continua com os 61% dos votos que já estava presente durante o Atualidades Esportivas primeira edição aqui na Rádio Bandeirantes.
É, eu insisto, né? Eu falei hoje, de novo, no comentário no Atualidades Esportivas primeira edição, se fosse o contrário, o primeiro jogo do Beira-Rio, Inter 2-1 lá na Argentina, ia se dizer que o River tinha todas as condições de passar. Então, por que não o torcedor do Inter se apegar a isso e acreditar que é possível a classificação do Inter? Difícil é, impossível não, né? E o clima do torcedor após o jogo contra o Corinthians, deixou bem claro que o Inter tem esta condição, né? O torcedor fechou com o time, vai jogar junto, que agora, claro, vai depender do desempenho do Internacional dentro de campo contra o River Plate. Inter que empatou com o Corinthians, mas que tem, né, e teve um episódio de grande repercussão, foi a situação envolvendo o Ener Valencia, né, e o diretor, né, hoje diretor, né, o Magrão, né.
Isso.
Tá com volume ainda?
Com volume, rapaz. Então tá. Eu pensei, ué, aqui.
É, não.
Tô ouvindo, fica desagradável. Tô ouvindo vozes.
O volume da TV aí. Isso é coisa do Caliel, mas tudo bem.
Eu pensei, ué, tu...
Calielzinho, será que tá voando baixo hoje. Tá cheio de alegria o Caliel Dornelles. Segundou, né?
Segundou.
Nessa semana cheio de esperança aí o nosso Caliel Dornelles.
Ele tá muito chateado porque ele adora o Cudê. Yeah. Né? Adora, todos nós sabemos disso. E o Cudê até agora tá debaixo de mau tempo aí, né?
É, a pergunta que não quer calar, o Cudê treina o time dele ou não treina?
Ah, essa é uma boa pergunta.
Boa pergunta, boa enquete, né?
Boa enquete.
Boa enquete. Mas, vamos lá, gente. Vamos começar falando, né, sobre o Internacional, depois a gente vai falar do Grêmio, da fiasqueira lá no Rio de Janeiro, né? Mas ficou o episódio ocorrido no Beira-Rio no final, hein? O Rogério Aguiar conseguiu aí com exclusividade, né? Imagem exclusiva da TV Bandeirantes, trabalho do Rogério Aguiar, pegando o momento ali do empurrão do Ener Valencia no Magrão.
É que ainda não está esclarecido não. O porquê, né? O que foi dito pelo Magrão.
Eu até agora não entendi.
É,
essa parte da história que está...
Acho até que também, assim, a exaltação, se é que foi de fato no lance do escanteio, porque o Valencia não subiu com o Romero, né? O jogador do Corinthians cabeceou e a bola foi para fora, era o último lance praticamente ali do jogo. É, acho que já seria uma exaltação um pouco exagerada, né?
Do Luiz Adriano.
dos dois, assim. Ah, se o Luiz Adriano cobrou, sai andando e beleza, a bola foi pra fora, não vai mudar, né? Não vai criar um bate-boca por um lance que não deu gol. Uhum. Né? Eu já vi bate-boca por um lance que dá gol, aí beleza, pô, tu não subiu, o cara fez o gol, agora o lance foi pra fora, depois tu cobra no final do jogo, enfim.
A não ser
mas
o seguinte, Calvin.
Virou algo muito maior, né?
Pode ser que o Valência... Porque tem jogador que não gosta de ser cobrado ou nunca foi cobrado, né? E estranhou, né? Puxa vida, que é tu pra me cobrar? Tipo assim, sabe? Pode ser essa. Mesmo que seja uma coisa mínima, ele possa ter levado muito a sério.
Foi muito pouco para do nada virar um negócio tão grande assim, né?
Talvez tenha mais coisa, né?
E até o que o Magrão, acho que é o Calvin pegou um ponto interessante, né? O que será que o Magrão disse pro Ener Valência? Eu não acho que foi algo assim, não deve ter sido algo tão grave assim, até pela sequência dos fatos, né? Porque quando tu tá numa discussão ali, tu tá com os nervos um pouco aflorados, né? Tu tá um pouco mais nervoso e qualquer coisa que falam pra ti, tu acaba... Enfim, transformando em algo muito maior. Então, eu não acredito que o Magrão tenha dito algo tão grave assim ao Ener Valência, mas foi no embalo, sabe? O Valência já estava irritado, chegou o Magrão, botou a mão no ombro, o Valência já tirou, já mandou,
isso
já
é
mandou
comum,
longe,
né?
Esse é o problema.
Vamos tentar transportar, Daniel, para uma situação cotidiana nossa. Daqui a pouco você está irritado, né, por alguma coisa. E aí chega alguém... E, escuta, vamos conversar, dá um tempo, reflete. Aí o cara já tá irritado e acaba xingando. Sim. Quem tenta, né? A gente não sabe, tem elementos aí que só virão à tona daqui a algum tempo. Pode ser uma questão que esteja incomodando o Ener Valência, alguma questão pessoal. Pô, o cara tá recém chegando no Brasil, daqui a pouco tá com alguma dificuldade e explodiu tudo naquela hora. Né? Tem as mais diversas possibilidades aí, mas o que importa, eu acho que nesse momento, claro, tem que ser investigado, né? Até porque foi uma coisa muito grave.
Foi muito grave.
Né? Ele não pode empurrar um cara que é um diretor do Internacional.
Especialmente para ser resolvido internamente, para não virar bagunça, né?
Exatamente.
Senão todo jogo vai alguém lá se sentindo o direito de empurrar.
Exatamente. Essa cobrança, ela tem que acontecer. Mas enquanto ela não acontece, enquanto não se sabe que tipo de cobrança foi feita, vale a pena ver o que o Inter tira disso pro jogo, né? Que tipo de elemento novo vai ser criado, assim, porque, poxa, o jogo de amanhã tem um peso gigantesco, né?
Na minha visão, não mudou em nada em relação ao Inter seguir sendo não o favorito. Não sei se dá para usar zebra, porque é um confronto de grandes equipes, mas para mim nunca o Inter esteve com mais condições de passar em relação ao River. Isso não quer dizer que não vai passar, mas o River chega com um melhor momento, agora tem a vantagem, joga por um empate, sabe cozinhar bastante os jogos, né? Tirar o adversário do sério nesses momentos. O Inter já é um time pilhado, já é um time nervoso, que a gente vê nas decisões, né? Se perdendo. Poxa, o Inter conseguiu arrumar uma briga contra os caras do Caxias nesse ano, este elenco. Os caras conseguiram os pilhar a ponto de o cara do Caxias botar a mão no ouvido e os caras saírem pra brigar. Imagina se alguém do River faz isso.
Né, Calvi? Se essa briga acontece pós-jogo do River, Valência, Luiz Adriano, Magrão, a gente ia estar compreendendo, enfim, pô, perdeu o jogo, vamos supor que o Inter não se classifique, aí sim tem uma cobrança, um se irrita, empurra o outro, beleza. Mas o Inter conseguiu criar essa situação.
Não, mas o Inter é pródigo disso.
O jogo que empata no final. O jogo que estava com a menos empata. Não era um grande resultado, mas dadas as circunstâncias era um resultado até muito positivo. Até pelo que o Inter apresentou no segundo tempo. E o Inter, como disse o Daniel, conseguiu criar essa situação que... E até ninguém falar a respeito disso, para mim é pior, porque amplifica ainda mais a situação que poderia ter sido melhor resolvida também nos bastidores, na minha
opinião. Todo o detalhe é que o Lucas Dias até pegou bem durante a jornada, né? A tendência era que o Valência nem entrasse, porque o Valência estava com tênis de corrida, fazendo aquecimento com os outros jogadores. Os outros jogadores, chuteira normal, o Valência com tênis de corrida, ou seja, em tese era para preservar, para que ele nem entrasse, mas aí a partir do momento que o Inter ficou com a menos e perdendo o jogo, o Kudê sentiu a necessidade. Poxa, preciso usar o jogador aqui para tentar fazer uma diferença e buscar o empate.
E ele foi muito bem.
Fez.
Eu tô me divertindo aqui, vai.
E fez a diferença, né? Ele entrou, fez uma finta em cima do Fábio Santos, cruzamento para a área na cabeça do Luiz Adriano.
Eu acho muito interessante, que o cara dá um empurro.
empurrão no diretor do clube. E os caras acham que a imprensa está criando crise.
É, mas isso é... Dias atrás tivemos um episódio no Grêmio.
Cara, o cara deu um empurrão no diretor da imprensa. Vocês não querem que a imprensa não fale sobre o que aconteceu, né? Não tem como, né?
Não tem.
Pô, pelo amor de Deus. Foi público o negócio? Então que não faça ali, faça dentro do vestiário, que aí ninguém fica sabendo.
Nós temos um fato jornalístico.
Não vou ficar passando pano aqui, o que aconteceu foi grave. Foi gravíssimo. O que aconteceu foi... Eu não vou ficar passando pano, foi gravíssimo. Nós tivemos um desentendimento com físico entre duas pessoas do clube. Claro, é isso?
Claro.
Eu vou achar normal isso aí agora?
É, o torcedor ele sempre acha que estão querendo... Né? Atrapalhar
o
time.
Dos dois lados, tá, né, Benfica?
Dos dois lados.
Um paralelo, velho.
Daí acontece algo, daí o torcedor do Grêmio começa a cobrar que a crise que foi feita sobre esse caso não foi a mesma que fizeram sobre o Soares. E aí começa.
Agora, nós sempre estaremos em desvantagem.
Não adianta. Eu até acho que tem que culpar a imprensa mesmo. A imprensa faz um monte de coisa errada para não dizer o que tem que fazer, né?
Mas em relação ao jogo em si, né, e para projetar para amanhã, a grande preocupação é o Inter precisa reverter essa desvantagem e como é que vai fazer para não tomar gol? São três jogos seguidos que o Inter toma dois gols. E, beleza, mas tomou dois do River, mas tomou dois do Cuiabá.
Tá, mas o jogo contra o Corinthians, pô, foi o time... Não foi o time titular.
Aí contra o Cuiabá foi o time titular. Aí tomou dois também. Aí contra o River teve uma boa atuação defensiva na primeira etapa. Segundo tempo tomou dois gols também. Às vezes não, o adversário nem precisa chegar tantas vezes para fazer dois gols no Inter. Como é que o Inter vai conseguir segurar esse River Plate? Ou vai ter que ser o quê? Na base do 3-2? Para levar para os pênaltis, 4-2 para passar no tempo normal, porque o Inter já tem essa dificuldade maior que aos poucos está melhorando, está fazendo gols agora pelo menos todos os jogos, mas também está levando gol todos os jogos. E eu até falava antes da jornada, aqui mesmo no apito final, que o mercado não estava bem, para mim era o zagueiro de pior atuação em 2023, e que eu tinha alguma expectativa em ver o Nico Hernandes, para ver se ele conseguiria dar uma solução, por ser um zagueiro mais jovem, mais rápido, e acho que ele até estava fazendo uma boa partida, controlando bem o Yuri Alberto, cavou inclusive um cartão pro Yuri Alberto ainda na primeira etapa, e de repente ele força um passe completamente equivocado, desnecessário. O time estava todo no campo de ataque, ele tinha opções do lado para trabalhar o jogo com paciência, ele força uma bola ali pelo meio com vários jogadores do Corinthians concentrados, erra, sai o contra-ataque nas costas dele, o Johnny tenta fazer a cobertura e sai o pênalti. Então é um zagueiro que vem mal, que é o mercado, e o outro que se tinha uma expectativa e que acabou vacilando no momento crucial do jogo do sábado. E o Solari vai provavelmente jogar ali. Entre o zagueiro, seja o Mercado ou o Nico, e o René. Como o Inter vai estancar esse problema que está sendo de todos os jogos?
E aí, Jogão, tudo certo?
Tudo bem, gente? Olha, tudo tranquilo.
Vou tirar o casaco, não tem problema.
Não, eu tô com frio, sem problema.
Tá frio, tá bem frio.
Eu achei frio aqui, né? Mas não, tá tudo bem. Cara, eu acho que esse jogo do Inter amanhã... Eu tava até comentando agora há pouco ali, no final do programa, no Donos, que eu tenho medo defensivamente desse jogo. Especialmente dos contra-ataques. Né? O René e o Solari e o enfrentamento da noite, né? Eu acho que é o grande enfrentamento que a gente vai ter amanhã. E concordo com o JB, também trocaria o Bustos, eu tiraria o Bustos para colocar o Igor Gomes, né? Para tentar estancar essa condição de defesa do Inter no jogo, especialmente porque o Inter vai ter que atacar o River Plate. É o Inter que está em desvantagem contra o River, né? É o Inter que vai ter que propor o jogo e o contra-ataque do River, especialmente se o Demichelis decidir escalar o Solari desde o início, que para mim foi o grande erro dele no primeiro jogo, né? Tanto a prova que ele errou, que no primeiro tempo ele vai sem o Solari, no segundo, quando ele troca, o Inter toma dois gols. Né? E defensivamente o René já estava mal no primeiro tempo, pior ainda com a entrada do Solari. Eu acho que é um jogo muito difícil, mas assim... Eu colocaria o Maurício também entre os titulares.
Eu achava que não ia ter mudança, tá? Eu achava que não ia ter mudança.
E acho que o Depena não pode sair
mas,
jogando.
Mas, aí é que tá. Depois do que aconteceu pela atuação, que culminou depois até com a expulsão do Depena, para um ambiente favorável escalar o Depena seria meio que contrariar o torcedor.
Mas né? Daniel, antes do que aconteceu no jogo, acho que só o fato do Depena ter sido o sacrificado ali para iniciar na lateral esquerda, acho que já era um indicativo dele não começar na terça-feira.
Sem falar em peças aí, Calvin, mas houve momentos no jogo do sábado passado em que o Internacional conseguiu fazer uma coisa muito parecida com o que o River fez contra o próprio Inter. Ele se instalou no campo do Corinthians em determinada parte do segundo tempo, com uma troca de passes muito interessante. Aquilo eu percebi como uma evolução assim do Inter do coletivamente, sabe? É, uma troca de passes bem rápida.
Os dois laterais bem projetados e colados na linha lateral, era o Gabriel junto aos dois zagueiros, e aí o Bruno Henrique...
Não conseguia jogar, né? Corinthians não conseguiu jogar. Se o Internacional, claro, tendo todos os cuidados defensivos, mas ele conseguir ter amanhã essa atitude assim impositiva, olha, dá pra nutrir alguma esperança, mesmo com toda a dificuldade, né, de se enfrentar uma equipe como o River Plate. Acho assim, a minha sensação é de que o torcedor já esteve com menos esperanças. Se ele perde aquele jogo, sábado passado... Ah, e é um balde de água fria completa, e a esperança estaria no zero. Aí teve, porque essa é uma coisa que eu sempre elogiava no Grêmio aqui. O Grêmio não está jogando bem nesse momento, mas o Grêmio é um time que nunca desiste, cara. O Grêmio tem uma maneira de jogar assim que daqui a pouco você percebe que alguma situação vai ser criada, mesmo que no finalzinho do jogo. Pode não sair o gol, mas segue batendo. Foi o que o Inter teve no sábado passado. Ao fazer aquele gol, quando já não havia mais essa expectativa, mostrou assim que é um time hoje mais determinado do que na época do Mano Menezes.
É, o Diogo falou até da situação envolvendo a lateral direito. Nem sei como é que ficou o Igor Gomes, né? Porque ele já... Por ele sairia, acho que, do jogo. Só que não tinha mais trocas e ele ficou no sacrifício e ainda deu o passe em profundidade lá pro Valência. Mas ele já não tava mais se aguentando em pé, né?
Eu até concordo com a tese do Diogo, do Igor Gomes na lateral direita. Mas eu acho que vai acontecer no segundo tempo. Até por uma questão, talvez, de bola aérea. Vamos supor que termine 0-0 o primeiro tempo. Aí o Kudê aumenta a estatura, coloca um jogador mais físico no lado direito, aí sim eu acho que o Igor Gomes pode entrar. Em relação ao time, no segundo tempo contra o Corinthians, eu vi o Kudê fazendo uma espécie de um teste de luxo ali no meio pra frente do Internacional, porque ele tira os jogadores e coloca os titulares, né? Ele bota o Arangues, ele bota o Alan Patrick para jogar ao lado do centroavante, mas recuando, fazendo um papel de armação, ele coloca o Johnny, ele coloca o Wanderson, então ele monta esse sistema com o Maurício. Sim. O que para mim é mais um indicativo, como falou o Calvin, até pelo Depena ter começado na lateral direita, na lateral esquerda, e esse super teste, entre aspas, do Kudê teve esse time do meio para frente. Por pouco tempo, é verdade, porque depois... tem o pênalti, o gol do Corinthians, e aí ele é obrigado a colocar o Valência, mas teve esse teste com o Maurício nessa escalação titular, então acho que é um indicativo importante.
E como chuta bem o Maurício, né, cara? Impressionante como os times brasileiros usam pouco essa virtude do arremate de longa distância, cara. Olha o chute que ele deu na primeira etapa. Aqui, né?
Também tem cada gramado, né, Benfica?
É, e aliás, isso, muito elogiado o Beira-Rio na transmissão da televisão sábado passado.
Eu acho assim, né? É o jogo do ano, é o jogo decisivo do Inter na temporada e toda a estratégia...
Acho isso muito perigoso.
E hoje de manhã eu até estava comentando em casa, assim, pensando exatamente como que o Inter não vai lidar com esta condição de perigo que o Calvin levanta. Um jogo decisivo, importante, que vale uma classificação para uma próxima fase. Porque tecnicamente falando, assim, se a gente observar bem... Olha, né, bem assim. O Inter tem condições de classificar contra o River Plate. Se tu olhar tecnicamente, os times têm.
Não é absurdo
isso classificar. O problema pra mim é o fator mental, o fator anímico do Inter dentro desse jogo. Porque se a gente olhar pra trás...
É, vem todo um passado ainda.
E os times de trás são muito inferiores.
Sim.
Caxias, América, Melgar, Globo... Todos os times que eliminaram o Inter de alguma competição recente e que eram inferiores ao Internacional.
Esse retrospecto é o preocupante.
Vamos lá, né, Diogo? Vamos lá, o Inter vencendo por um gol de diferença vai para os pênaltis. Qual o histórico recente do Inter em decisão de pênaltis? Claro, tem um fator aí talvez diferente, que seja o Rocher no gol.
A última classificação foi fora de casa. É? Foi contra o CSA, porque no Beira-Rio eu não lembro a última vez que o Inter ganhou nos pênaltis.
Olha!
A disputa de pênaltis no Beira-Rio.
Vamos buscar aí,
mas... As eliminações tem todas aí, né? América, Melgar, Caxias, todas as eliminações que tem traumáticas.
E olha...
Excetuando o Globo, né? O resto tudo pênaltis no Beira-Rio.
E os argentinos sempre são frios na hora de bater pênalti, né? Principalmente esses jogadores do River que...
São frios até pro jogo, né?
Que estão... Si, né? Sim.
Pro e até... Jogo em si. Esse é o detalhe, ele não é um time que vem pra se defender, ele
é
vem
por isso
pra
que jogar eu acho que é muito perigoso essa forma como virou, né? O jogo do ano é um jogo em que o Inter... A lógica, ao meu ver, nem indica uma classificação. Se for pegar a lógica, o que aconteceu com o Inter nos últimos anos, que acontece com o River Plate, a lógica pra mim é o River Plate passar, e aí tá aí o restante do ano, em que o Inter já tá meio que negligenciando o Campeonato Brasileiro, focando todas as suas atenções na Libertadores, tá aí, acabou o ano, não, ainda tem um turno inteiro pela frente do Brasileirão, o Inter tá bem distante nesse momento de uma zona de classificação à próxima Libertadores da América. Nem vou falar em questão de rebaixamento, que acho que esse elenco não é para lutar contra rebaixamento, mas garantir uma próxima vaga na Libertadores, tem muito torcedor que até pensa, já vi essas teses aí, quando o Inter estava na Sul-Americana ano passado, ah não, tá muito difícil a Libertadores, é até melhor jogar uma Copa Sul-Americana, que aí é mais fácil de ganhar. Uhum. E aí o Inter foi lá e fez um fiasco também na Copa Sul-Americana.
Mas não tem como tirar desse jogo o caráter de jogo do ano, né?
Mas não, pode avançar, e até assim, ó, beleza, deu tudo certo, o Inter passou de fase. O Inter segue precisando de bastante pontos no Campeonato Brasileiro.
Eu vou deixar essa questão
e as quartas de final, nada garante que o Inter passando o River já é campeão. Ou não, já está na final.
Mas encorpa muito o time até para o brasileiro, cara. É, você passar pelo River Plate, puxa, o seu vestiário se fortalece.
Beleza, o vestiário,
mas... Terminando o ano com vaga para Libertadores da América no ano que vem, como é que o torcedor avalia o ano do Inter? Vou deixar para a galera na interatividade aqui participar.
É que uma coisa é também é a avaliação essa...
Se o Inter terminar na Libertadores. Vaga
pra Libertadores na América no ano que vem, como é que o torcedor avalia o ano do Inter?
Talvez o torcedor avalie como ruim, né? É o mais lógico. Só que quem está lá dentro do clube é que sabe o dinheiro que é necessário. Pro torcedor, se é o segundo ou décimo quinto, não foi campeão igual. Mas para quem gere o clube não é assim.
Acho que o grande problema desta... Para responder essa tua pergunta, Daniel, é o fato do todo da gestão do presidente Alessandro Barcelos, né? Fosse uma gestão de resultados e nesse ano, por acaso, não deu e aí acabou com a vaga na Libertadores da América, talvez a resposta fosse, foi um ano bom. Mas o problema é o que precede a gestão do presidente, que está acabando... que tem uma série de eliminações nas costas, que não tem título gaúcho, que mais do que isso não disputou final de campeonato gaúcho.
É isso aí, pior
duas oportunidades,
tudo,
né? O presidente Barcelos ou uma. Esse ano com certeza, né? A final foi contra o Ipiranga. No ano passado, no 2021 foi Grenal, né? Foi o Grenal do Thiago do técnico Thiago Ramires. Do Thiago Nunes. Em 2022 o Inter foi para a final do Gaúchão. Foi nos pênaltis, né? A minha memória agora é que tá tudo na minha cabeça, tá um pouco bagunçado. Então eu não consigo.
Não, uma final foi contra o Ipiranga e a outra contra o Caxias. Não.
Isso aí, tal, então, isso aí. Então.
Inter caiu na
dois anos sem disputar a final, dois anos seguidos.
E acho que essa resposta também vai muito da comparação com o outro lado, né? Porque o Renato disse na entrevista que pro Grêmio, o G4, a vaga direta na Libertadores, virou praticamente uma taça.
Sim.
Depois do revés contra o Flamengo.
Aliás, eu tenho muito medo do que isso repercute no vestiário do Grêmio.
Pois
quando
é.
A gente for falar do Grêmio.
Mas...
O fator anímico, assim, do empenho dos atletas a partir de agora.
Eu tenho uma tese sobre isso, né?
Se a gente só pode conquistar a Libertadores, então beleza.
É. Qualquer coisa que eu fizer, tá bom, né? É.
Agora, pro Grêmio, eu concordo.
Marcelo Figueiredo informa aqui, só pra esclarecer, tá? Última vitória dos pênaltis no Beira-Rio foi em 2019 contra o Palmeiras.
Nossa.
É, faz tempo. Paulo?
E teve algumas.
E o Inter classificou contra o Corinthians também, fora de casa nos pênaltis, né?
Então, é que a gente tava falando do fora de casa, o Inter passou agora recentemente contra o CSA. Problema é pênaltis no Beira-Rio. E aí a última vez que o Inter eliminou alguém, então, nos pênaltis no Beira-Rio
da última vez, de uma forma
contra
até
o Corinthians,
um pouco traumática.
Só pra ajudar também, contra o Corinthians foi no ano que o Inter estava na segunda divisão, em 2017.
Ah, é verdade.
Ah, com o Zago?
Sim, fora de casa foi isso. Essa classificação, né?
Sim.
Me lembro.
Que o Fagner, se não me engano, erra o pênalti.
Tinha como é que era? O Diego, não era o atacante que entrava só pra bater pênalti?
Que tá no Guarani, se eu fosse depender da minha memória,
não, mas e até por uma questão...
O Caliel tem boa memória.
Tem boa memória,
é uma HD, né?
Mas é afetivo ou não?
Ah, cara...
O Caliel é nosso,
essa maldade aí é por tua parte.
Né? Não, o Caliel é nosso.
Tu acha?
Não tenho dúvida. A gente tem que somar os poucos que sobraram aqui.
Temos que agregá-los.
Sim, tá pouco. Não, ai, nós vamos agregar eles, céu. Fica tranquilo.
Agora, muito legal Agora acho que podemos entrar na questão de Diogo Rossi, né, cara? Que hoje revelou o seu clube, mas que segue mantendo, assim, essa foi uma promessa que ele fez. Se for necessário criticar, vai criticar.
Já o fiz hoje, já critiquei já. O Renato já.
Exatamente. Não, o Diogo.
Mesmo
cara,
o Renato te anunciando.
Mandou vídeo, velho.
É. Pra ver, pra ver.
Aliás, obrigado ao Igor Pova, assessoria de imprensa do Grêmio, o Grêmio como um todo. Né? E uma coisa importante: todo mundo vai ver aí nas minhas redes sociais, já aconteceu tudo aí, as mudanças. Eu fiz questão de utilizar as cores do Grêmio nas minhas redes sociais, mas remeter ao ao Diogo. Porque assim, ó, eu sou o gremista,
teu
beleza?
Senso crítico continua.
Isso aí. Então assim, eu não vivo, não vou viver do Grêmio, não quero viver do Grêmio. Então, são as minhas redes sociais, são as minhas coisas. Obviamente que, né, agora direcionado ao Grêmio por uma questão lógica, mas é importante que eu destaque isso. E quando tiver que criticar, vou criticar. Já critiquei hoje, porque é inadmissível o Grêmio entrar em campo como entrou contra o Vasco, a gente vai falar sobre isso. Mais inadmissível ainda o Renato manter o Natan como titular. Né? Usei essa expressão em brincadeira antes no programa, né? Ainda não tínhamos feito a revelação. Mas assim, tem tanta gente e tem tantos atletas que querem vestir a camisa do Grêmio, é inadmissível, cara, um jogo contra o pior time do Campeonato Brasileiro, ter jogadores que entram em campo sem vontade. Eu não consigo admitir uma coisa como essa.
Uma hora mais 28 minutos, apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves. GP Pneus, seu auto center de confiança.
Olá, campeões! Em comemoração aos 60 anos de seu automóvel modelo 911, a fabricante alemã Porsche criou uma série especial, o Porsche 911 ST. Com número limitado de 1.963 unidades, o Porsche 60 anos recebeu elementos presentes nos esportivos GT3 Touring e GT3 RS. Com visual lembrando o modelo 911S de 1969, o novo carro alemão pesa 1.308 quilos graças ao uso de componentes de plástico e fibra de carbono, especialmente no capô, para lamas e teto. Para acelerar a máquina, entra em ação o motor 4.0 Boxer de 6 cilindros aspirado que produz 525 cavalos. Com essa potência, o carro acelera de 0 a 100 km por hora em 3,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 300 km por hora. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Quer fazer a viagem dos sonhos? Promoção sua escolha é o que importa. Compre 4 pneus Bridgestone ou Firestone na loja GP Pneus e participe. São 10 viagens para você concorrer. E mais, ganhe um fone Bluetooth na compra de 4 pneus aro 17. Mais, consulte o regulamento no site promoçãobridgestone.com.br. Confira na loja GP Pneus mais próxima. 0800 500 62 33. Repetindo, 0800 500 62 33. E faça seu orçamento rápido. GP Pneus, seu auto center de confiança.
Campanha Audi Pit Stop. Traga o seu Audi A1, A3 ou Q3 com data de fabricação entre 2008 e 2015. Para fazer a troca do óleo e filtro, mais lavagem externa por apenas R$ 297,00 em 3 vezes sem juros. Tudo isso realizado por profissionais especializados para você não ter preocupações. Campanha válida até 31 de julho. No Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
A Sponchiaro Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Sponchiaro Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponchiaro Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
ADR Sul Renault está fazendo 72 horas de condições incríveis. São oportunidades imperdíveis apenas nos dias 3, 4 e 5 de agosto. Tem Kwid com bônus de até R$ 8.000. E tem também Duster com taxa zero e nota fiscal de fábrica. Procure as concessionárias DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 ou na Protásio Alves, 4.383. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com
a verdade.
A época mais mágica do ano chegou. Não, não é o Natal. É a campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para as pessoas que mais precisam, essa sim é a época mais mágica. Mas para a magia acontecer, você tem que fazer a sua parte. Procure um posto de coleta e doe cobertores, alimentos e produtos de higiene. Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Nesse Dia dos Pais, surpreenda seu herói com o presente que representa. Cuidado e proteção. No plano de atendimento Transul Emergências Médicas, você fará a escolha ideal para garantir a segurança em todas as situações. Atendimentos no conforto de sua casa. Planos a partir de R$ 29,00. Entre em contato agora mesmo. 99726-7499.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
Não pode faltar ninguém.
Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos, a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor, resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito Final.
1:36, estamos de volta. BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calma, dor contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta Segurança, para viver a liberdade. Meio-dia, 1:37. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Até tá trocando uma ideia aqui com um ouvinte nosso aqui no chat do YouTube. Ele disse assim: olha, Daniel, o Ribeiro falou, hein? E é verdade. Eu até brinquei no Donos da Bola na sexta passada, né? O Ribeiro fez: olha, esse jogo é um perigo pro Grêmio, papapá. Eu disse: ah, deixa eu ver a tabela aqui. Ah, não, o Vasco é o último. Deixa eu virar o celular de cabeça para baixo aqui. Agora o Vasco é o primeiro. Ah, se tu quer almejar alguma coisa maior no campeonato, não pode perder o jogo que o Grêmio perdeu ontem, né? Faça a mil favor, né? Não existe, né?
E perdeu o Renato fazendo o que o torcedor queria, né? Pelo menos que eu acompanhava de uma mostragem de torcedores do Grêmio que queriam o Ferreira começando o jogo. E o Renato foi lá, deu isso pro time, colocou o Ferreira, tirou um zagueiro, tentou ser mais ofensivo, digamos assim, e mesmo assim, até no primeiro tempo, acho que o Grêmio foi bem, viu? Poderia ter aproveitado melhor. O Ferreira teve um lance que ele driblou dois, poderia ter chutado, segurou muito a bola, tentou mais um drible, acabou pecando pelo excesso. Mas no segundo tempo, lamentável a atuação do Grêmio, principalmente porque não conseguiu ficar com a bola, né? O Vasco dominou completamente as ações do segundo tempo e poderia ter aberto o placar já antes, quando o Peck teve uma chance e na cara do Grando foi cortado, né? Teve o corte do João Pedro, se não me engano, mas o Vasco muito melhor no segundo tempo e com merecimento chegou essa vitória lamentável que tira completamente qualquer esperança do Grêmio de lutar pelo título, se é que havia já alguma esperança, mas o Grêmio ainda segue pelo menos ali próximo dos times que buscam essa vaga direta na Libertadores.
Tem, né? Me estranhado muito nos últimos jogos são as escolhas do Renato em relação aos caras que estão entrando, porque ele já tinha feito com o Zinho, né? O Zinho tinha acho que 12 jogos seguidos no banco de reservas, uhum. E aí ele coloca do nada, tendo
contra o
Turbi à disposição, o Cuiabano, enfim, e ontem mesmo, né? Coloca o Gustavinho também, já tava, sei lá o quê, uns 8, 9 jogos.
Desde abril.
É, pegando só banco. Foi abril. E aí, de repente, vai lá. Sendo que antes...
Parece uma atitude provocativa,
não,
né?
Mas assim, ah, mas era o que tinha. Não, mas antes também tinha o Gustavinho no banco e o escolhido era até o Cuiabano. E o Cuiabano tava no banco ontem. E o Cuiabano já, né, ele começou como ponta esquerda depois, né, que saiu da lateral, mas teve jogos em que ele foi pra ponta direita, e até gerando jogadas, acho que foi contra o Bahia, que ele deu uma pedalada e soltou o canudo, o goleiro rebateu. Por que agora o Cuiabano não entra mais?
É, essa é uma coisa bem difícil de entender. Bem difícil.
Cuiabano foi bem melhor como meio do que como lateral. Aí ele jogou, beleza, jogou de titular contra o Goiás de lateral esquerdo, mas porque não tinha o Reinaldo. Mas... por que ele não está entrando?
Não sei se aconteceu alguma coisa, assim, sei lá, disciplinar, porque o cara foi escanteado, né?
Daqui a pouco começou a não treinar bem, mas, né?
Ele jogou de lateral contra o Goiás, né?
Não teve uma explicação do Renato em relação ao Cuiabano, por exemplo, mas em relação a Gustavinho, a Natan recebendo oportunidades, a explicação, entre aspas, oficial do Renato é que ele está dando oportunidades a todos os jogadores. Aos jogadores que não vinham recebendo. Agora, a gente pode fazer uma outra leitura, né? A gente pode fazer uma outra leitura desse fato.
Mas vocês já receberam lá atrás.
E não resolveram.
O Gustavinho, no caso, né? Já recebeu lá atrás no Campeonato.
E era mais fácil você resolver no Gauchão.
Eu faço uma leitura até parecida com a do Benfica. Não sei se foi o Benfica agora que... Pô, o Renato tá colocando pra mostrar, ó, não dá.
É, mas
caras aqui não tem como. É que, assim, o Zinho foi isso. O Zinho entrou, todo mundo viu que não dá.
Só que esses dois jogadores já...
O jogou bem aquele
jogo treino
contra o isso. São José, tá? Assim, ó, eu não vou tirar o direito do treinador. Pô, o cara entrou bem, eu gostei, vou dar uma chance. Sim. Mas se não dá chance, é porque não dá chance. Se dá chance, é porque dá chance.
Mas desculpa, Daniel.
Não tem como agradar.
Desculpa, só pra poder pontuar sobre essa questão aí do...
Eu até não botaria o Gustavinho.
Cara. Exato, é que eu acho que esse é o momento errado, sabe? Não é o momento... O momento, ele já passou pro Gustavinho ter uma chance, pro Zinho ter uma chance... O Cuiabano teve a chance dele e mostrou. O errado é ele não ter continuidade agora, o Cuiabano. Não é ele, né, ter uma chance nesse momento, é ele não ter continuidade.
Diogo, deixa eu perguntar uma coisa pra ti aí, que é um cara que faz a cobertura diária do Grêmio, porque eu realmente não sei.
Treina bem o Cuiabano.
Se essa é a pergunta. Não é, né? Eu até acho que eu já falei várias vezes a respeito do Cuiabano. Eu acho que é um jogador...
Abaixa a minha peça. Não, é que no momento que tu diz que ele treina bem, eu tenho que me valer de quem vê ele treinar.
Desculpa, Benfica. O Benfica mesmo, eu falei hoje pela manhã no Atualidades Esportivas, primeira edição da Rádio Bandeirantes, que eu não consigo avaliar num treino se o jogador ele tá com vontade de treinar ou não, que foi o que o Renato avaliou sobre o Ferreira. E eu não tenho essa capacidade, eu acho que eu nunca vou ter. Mas eu consigo saber, ó, o cara tá treinando bem hoje, ele tá mal.
Tá, a pergunta não é sobre o Cuiabano, embora pudesse ser, porque eu reitero que eu vejo o Cuiabano assim um jogador... puxa vida, gente. Faz gol, inclusive, cara.
Parece como centroavante. Algumas que ele não tem. Algumas virtudes que ele não tem. Cita uma,
por exemplo.
Não acho que o Cuiabano tem esse poder todo de conclusão, mas respeito, enfim.
Ele tem dois gols.
Mas acho que é um jogador que deveria...
Tem dois gols. Se
adaptou muito rápido.
Acho que dois gols. Sacanear o Benfica. Mas dois gols para um cara que entra de vez em quando,
tá bom, né? Eu só fui sacanear o Benfica porque ele... Todo programa ele cita o Cuiabá com...
Olha só, não, mas a pergunta que eu ia fazer pro Diogo Rossi é a seguinte, e só o Diogo Rossi pode responder. E até agora tá mais credenciado a responder, porque agora tá autorizado a falar como torcedor do Grêmio identificado. Posso usar a palavra, uma palavra que eu não gosto muito dos termos chulos, mas acho que às vezes é necessário. O Grêmio não broxou, Diogo Rossi, depois do Flamengo? Não foi um balde de água fria assim que...
Eu tive essa impressão assim, que parece que é meio um final de...
É.
Né?
E aí se estendeu...
Porque tem muita coisa pela frente, mas o Grêmio ficou impactado.
Se estendeu assim para todos os setores do clube, não só o campo, hein, gente? Acho que até assim, pensa... nem a direção tá mais afim de falar...
Eu tenho impressão...
Não que seja uma justificativa, né? Claro. O cara tem que seguir jogando, mas eu acho que...
Eu tenho a impressão que foi um balde de água fria o resultado contra o Flamengo, especialmente pelos resultados anteriores, que mostravam que o Grêmio tinha alguma condição de fazer um enfrentamento contra o Flamengo. Eu cheguei a dizer, né, que achava que, por que não, em 90 minutos, o Grêmio fazer um enfrentamento contra o Flamengo?
Eu falei várias vezes no ar aqui.
Agora eu vou te dizer que eu acho que tem um outro jogo que deixou o torcedor do Grêmio mais frustrado, que é o jogo contra o Botafogo. O jogo contra o Flamengo é um enfrentamento desigual. A gente sabe que ele é desigual.
Não, né? Boa colocação.
Ele é desigual. Tu sabe que o Flamengo é muito melhor, que o adversário tem várias opções, que um dia ele vai encaixar. Poderia ser como aconteceu dentro da arena. Ele encaixou e a gente viu o que aconteceu. Agora, contra o Botafogo era o enfrentamento decisivo do Campeonato Brasileiro, talvez. Né? Era um enfrentamento contra o líder. Você é o vice-líder. Né? E aí... Tu vai enfrentar o líder tendo a oportunidade de ir em casa com 50 mil
fazer
o resultado.
Posso fazer só um parênteses que acho que vai agregar aqui. Tô lembrando o Brasileirão de 2017. O Grêmio...
17?
Exatamente, tá. O Corinthians foi campeão. Veio aqui,
ganhou
de 1-0 do Grêmio e o Renato dá uma entrevista depois do jogo. O nosso campeonato agora passa a ser outro, tipo, não temos mais chance de ser campeões.
E ali o jogo...
E depois acabou ganhando a Libertadores da América, né?
E ali o jogo tão injusto quanto o jogo do Botafogo.
É.
Porque o jogo do Botafogo ainda tem chance de fazer o gol no primeiro tempo e tal.
Mas a semelhança é que naquele ano
o Grêmio... o lance do pênalti que é discutível naquele jogo.
Sim, é verdade. Aliás, de novo nesse final de semana... De novo nesse final de semana, e aí não é, né, pelo fato de agora eu sou gremista, eu tô olhando o campeonato com outros olhos. Não, eu já achei pênalti lá no Grêmio, no jogo do Bitello. E no final de semana, de novo, né? O Marçal fez um pênalti no William que...
Pênalti.
É ridículo.
Eu não consegui ver
fora da bola.
Fora da bola. A bola tá na área, assim, tá voando. E o Marçal dá um peitaço no William, nas costas do William, que tá procurando a bola pra tentar chegar nela. Até não chegaria, eu acho. Tá na bola. Mas, cara, um peitaço sem bola nas costas, o jogador é pênalti pro Cruzeiro.
Eu não vi mais pela descrição.
Eu até me assustei porque eu tava vendo o lance na TV e eu olhei o William cair. Eu falei, tá, foi pênalti, né? Ele deu o pênalti, porque eu não tinha visto o jogo no momento. Aí, depois que eu fui ver que ele não tinha dado aquele...
Mas pra gente não fugir muito, Sonda, dessa questão, Aí se instalou assim uma certa sensação de, ah, não vai dar, tá brasileirão, não dá, poxa. Até o jogo Rossi, já o Paulinho Pires, por exemplo, faz um... mandou dados hoje pela manhã no grupo aí que, puxa vida, indica o que... Parece que praticamente terminou o campeonato a essa altura já,
pra
né?
Pra quem tá pegando a gente aí agora ouvindo, é... Se seguir a projeção, o Botafogo precisa fazer menos de 50% de aproveitamento nos próximos 20 jogos para ser campeão.
Olha o que coloca o convite.
Seria ganhar 9 e empatar 1, tá? Só para deixar claro.
20. Roberto coloca o seguinte, ó, faça um levantamento depois da declaração do Renato. Como foi o Grêmio? Qual declaração? Aquela que se não tiver os extremos não vai ganhar?
Nosso time é insuficiente para ser campeão?
Nossa taça é a Libertadores. Tem várias, né? Tem
a nossa taça é a Libertadores é depois do, depois do Flamengo. Flamengo. E aí tem um empate com o Goiás e a derrota.
Há muito tempo o Grêmio vem jogando mal, não tem criatividade nenhuma. O Soares sozinho não vai ganhar os jogos. David Barcarolo.
É que no caso, essa declaração de... É que, pelo que eu entendi, o ouvinte está dizendo que o próprio Renato diminuiu a cobrança em cima do Grêmio. Ah, não é mais a cobrança do título, é a cobrança de vaga na Libertadores, então é um relaxamento. Agora, o Renato já disse que o Grêmio, daquela maneira, lá quando começou o Campeonato Brasileiro, sem os reforços e ele tal,
garantiu,
ele prometeu que não seria campeão, ou seja, um negócio muito mais e grave, assim, entre aspas, e foi quando o time cresceu. Isso,
cresceu.
Então, não é por declaração.
O Renato disse depois agora do jogo contra o Vasco que a semana seria de cobranças, né?
Daqui a pouco tu tira
É que assim, ó, eu vou repetir, eu não consigo acreditar muito em falta de vontade. Obviamente que me pareceu claro aí, até pela declaração do Renato, ele tem o ambiente do vestiário que a gente não tem, né, de que sim, faltou vontade para alguns jogadores. Ou faltou empenho, não sei se vontade exatamente é a palavra, né, talvez o empenho seja melhor. Agora, eu não posso aceitar, e aí poderia ser no Corinthians, poderia ser no Vasco, poderia ser em qualquer time, mas agora especificamente no Grêmio, eu não posso aceitar que o jogador não tenha vontade de entrar em campo, ou não queira estar isso, empenhado. Né? E assim, ó, eu dou o ministério da dúvida de, o adversário é o mais fraco do Campeonato Brasileiro. Se a gente jogar o mínimo que a gente sabe, a gente vai ganhar. Tá, até eu aceito um pouco isso.
Uhum.
Mas então ganha.
Mas ainda assim só precisa corrigir a saída de bola, né? De novo é um pavor lá, zagueiros trocando passe sem objetivo. Ah, e daqui a pouco a bola volta no Grando e o Grando chuta todas
as linhas
lateral.
Esse esquema de três zagueiros, eu nada tem que começar a mudar de novo.
Mas não foi
com, não foi com três agora, né?
Não, eu tô dizendo, a necessidade de uma mudança no time do Grêmio se impõe pra isso. Pra tentar colocar mais um jogador no meio de campo. Eu não vou nem focar no jogo de
ontem. Mas vou te dizer, o
Grêmio tá precisando de algo mais pra esse jogo contra o Flamengo. Porque se for da mesma coisa, o Grêmio vai perder de novo.
Mas vou te dizer uma coisa, tá? Assim, pode ser uma análise simplista do fato. Dá pra ver que se tu jogar com dois zagueiros, com estes zagueiros que o Grêmio tem, fica mais frágil, né?
Não.
Talvez jogando com três zagueiros tu dá um pouco mais de sustentação pela qualidade dos zagueiros.
É que o meio-campo do Grêmio não tem aquela... Não é a principal virtude a marcação, né?
Não, nem do Vilhaçante, que é chamado, que é considerado o cara que mais marca nesse meio campo.
O Jason Lisboa perguntou pro Renato sobre o cão de guarda, né? Que não tem no elenco do Grêmio. E vai continuar não tendo, né? Porque o Grêmio não contratou jogador. Agora.
Esse Jason Lisboa é muito bom, né?
É bom. É craque. Craque!
Agora vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Um dia eu vou entender, eu ainda não consegui entender. Vocês não viram? Tu viu ou não viu o jogo do Cruzeiro, né?
Eu vi só alguns trechos aqui ontem, depois do jogo
Viu o jogo do Cruzeiro, Son?
Ah, viu os 15 minutos finais,
né, Carlos? Tu viu? Aquele menino do Cruzeiro, que jogou de capitão do Cruzeiro ontem, é inacreditável que ele não tenha passado pelo Grêmio, cara. O Grêmio nunca tenha tentado contratar ele.
Eu vi ele entrando em campo com a abraçadeira e tomei um susto.
O menino capitão do Cruzeiro doutrinou, pareceu o Zidane, cara. É uma coisa incrível, forte, ele pegou a bola e doutrinou o meio de campo.
Mas é que ele tava jogando mais adiantado, né, no Cruzeiro.
Não, Lucas, tudo bem.
Mas ele, chance ele
terceiro
teve.
Terceiro homem do meio de campo.
Não, tudo bem, ele teve chance aqui. O problema é onde é que sugaram...
Por exemplo...
Onde é que sugaram o futebol do Lucas Silva quando ele chegou em Porto Alegre?
No Grêmio, em determinado momento, ele estava jogando na função do cão de guarda.
Não.
E no Cruzeiro ele tá jogando como mais à frente. Não, o Jussa é o cão de guarda, é um tripé, o Machado...
1:50, né? Rapidamente temos que ir ao intervalo comercial, precisando de soluções de energia para o seu negócio ou sua casa. Na ABT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial.
As melhores opções para DPS, DR, interruptores e tomadas, quadros de distribuição, plugs e tomadas industriais em Porto Alegre e São Pedro. 934, Eduardo Prado, 1941, Itajaí, Ruegon Miller, 71, Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. Já voltamos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.